Boa noite aos colegas, boa noite aos amigos que fazem o curso Uma Educação para o Pensamento. Uma delas. Existem vários modos, várias maneiras. Estamos privilegiando o dado de semiose escrito. Sejam bem-vindos. Nosso trabalho de hoje é muito bonito, um trabalho particularmente difícil, mas eu conto com o estudo que vocês têm tido até aqui, teve que o empenho de vocês em aprender, em crescer para esse desafio que vamos juntos enfrentar. Inicialmente, vamos lá, Boituva, conversar com o professor Clailton. Boa noite, professor Clailton. Por favor, pode iniciar a resenha da nossa última aula.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior foi dia 16 de agosto. O tema foi Pas de deux, passo de dois. Nessa aula, nós fizemos três aprofundamentos. Iniciamos com as imagens do conto da cadeira. Nessa obra, um personagem interage com uma cadeira no palco. Quando nós acompanhávamos o desfecho da história, nos perguntávamos: será que nossos pensamentos conversam com os objetos? Nosso modo de ser no mundo seria afetado por eles? A forma como um mobiliário está disposto pode nos tranquilizar, pode nos ajudar na concentração, no relaxamento, pode nos deixar desconfortáveis, nos lembrar de algumas coisas, etc. Para algumas pessoas, a existência de objetos, como óculos, roupas, ornamentos, né, e muitos outros, permite que elas sejam mais elas mesmas. Em alguns casos, ocorre uma fusão entre a pessoa e o objeto. Na segunda crônica, chamada Vizinhos, fizemos outro aprofundamento. Uma flor nasceu na divisa, entre as propriedades de dois vizinhos. A partir desse momento, os dois entram em uma disputa. O que vai conversar com essa questão e com outras que surgirem serão os elementos que a pessoa construiu em sua EP. Tudo que levou essa pessoa até esse lugar e contexto em que ela se encontra, como aprendizados, importância de determinadas coisas, as vivências afetivas, enfim, tudo aquilo que faz com que ela seja quem ela é, vai se apresentar. Na terceira crônica, acompanhamos Pas de deux, passo de dois. Uma apresentação que reuniu dança, música, cinema, várias artes, tudo junto. Em uma metáfora, será que os movimentos do pensamento podem se alongar como os movimentos da dança? O que havia antes poderia conversar com o que vivemos hoje e com o que virá? Quando uma pessoa ajusta seu caminho na direção de um sonho, muitas vezes ela está conversando com um objeto visualizado lá no futuro. Por outro lado, o fato de já termos vivenciado certas coisas nos permite fazer determinadas coisas, seguir por determinados caminhos no presente. Então, observe: como um pensamento pode considerar o presente, ao mesmo tempo ele se desloca ao passado e ao futuro? Suponha que, em nosso cotidiano, um acontecimento tenha estragado o ambiente. Iríamos ao cinema, jantar com alguém, mas depois do que ocorreu, não tem mais clima. Então considerem: será que não poderíamos convidar e sair com aquela pessoa de antes do acontecido? Ou com aquela de amanhã, que já estará melhor? Vimos na aula que às vezes, sim, às vezes é possível. Ok, professor, obrigado.
Obrigado, Clailton, por essa resenha que abrange os conteúdos que vimos na aula passada. Um referencial importante nos estudos dos colegas, Uma iniciativa muito elogiada e dificilmente agora conseguiremos passar sem o professor Clailton nos nossos trabalhos, né? Recentemente em Goiânia, né, com os estudantes lá, quando eu comecei o segundo dia de trabalho, por um momento me lembrei, puxa vida, o Clailton aqui ia me ajudar bastante, se pudesse fazer a resenha do dia anterior. Mas tinha os coordenadores de grupos que fizeram um trabalho maravilhoso, puxa, muito bacana. Bem, os alunos que fazem o curso ao vivo, você já sabe, recebem presentes, não é? E o presente de hoje une música, cinema, teatro e um roteiro muito bonito, muito inspirador. É uma empresa que fez. Contratou uma equipe específica para fazer esse curto filme que vocês verão. É um presente ao país, ao Canadá, que estava de aniversário. E então, eles resolveram presentear o país deles com esta linda obra. Uma canção muito bonita que logo vocês reconhecerão. E um filme que toca profundamente a nossa época, mostrando. Que sim, é possível. Temos caminhos, temos estradas para ainda tentarmos e fazermos as coisas da melhor maneira. Eu vou partilhar a tela para que vocês acompanhem esse delicado e tão lindo filmezinho de 2 minutos apenas. Veremos a obra da Marina Colasanti, uma obra que ela escreveu agora, recentemente, aos 82 anos. Uma obra que traz memórias, poesia de vida, toda a profundidade que nós já temos da Marina Colasanti há muito tempo no nosso país. Uma obra muito delicada, muito sensível. Ela conta nesse livro, entre outros aspectos, ela conta de Asmara, né? Que é a capital da Eritreia. A Eritreia é um país que fica no nordeste da África, banhado pelo Mar Vermelho, e tem a fronteira com a Etiópia, Sudão. E ela conta das lembranças que ela tinha da Eritreia, saudade. Ela viveu muito pequena naquele país, que era uma colônia da Itália, foi por um tempo, e que conserva muitos desses registros. Hoje é um país muito fechado, pouco se sabe do que ocorre na Eritreia. Junto com a obra da Marina Colasanti, que se chama Mais Longa Vida, nós veremos um filme. Esse filme de Mathieu Labbé, cineasta francês, ele fez em homenagem ao pai dele. O pai dele, que é o Benoît Labbé, quando tinha 29 anos de idade, passou a sofrer gravemente de uma esclerose múltipla. Daí para frente o quadro agravou cada vez mais, e dos 40 anos até o final da vida, até os 55, ele utilizava uma cadeira de rodas. E durante esse filme, nós vamos ouvir a própria fala, a própria voz do Benoît Labbé, nos contando os registros, os elementos muito bonitos da vida dele. O título da obra é significativo e aparentemente enigmático, né, que o Mathieu Labbé colocou. É uma expressão, que é um termo longo, uma expressão, que é o Orgesti Culanismus, cunhada por um bailarino, que é o Luca Giacomo. Isso ele fez no início dos anos 2000, para colocar numa única palavra a organização, o gesto, a mecânica do movimento. E que para esta obra está muito bem adequada.
Quando
Nós trabalhamos questões ligadas diretamente ao pensamento e seguimos isso ao longo da historicidade de uma pessoa, nos deparamos com vários aspectos, por vezes instigantes, desafiadores. Por exemplo, para alguns, o pensamento conversa com elementos que terão consequências praticamente imediatas às vezes e muito amplas. Uma ilustração disso. Estados orgânicos sensoriais. Algumas pessoas, de acordo com o que elas pensam, imediatamente o batimento cardíaco, a tranquilidade ou o estresse e uma série de outros fatores começam a se posicionar. Outras vezes, o pensamento de uma pessoa faz inspirar de tal forma que ela levanta e se coloca a trabalhar em prol de uma causa, de algo importante para a vida dela. E há muitos outros desdobramentos. Numa sociedade como a nossa, fortemente impregnada por fatores de serviços, por fatores industriais, por vezes o pensamento, se não tem uma consequência prática, pragmática, pode em alguns contextos não ter valia. E muitos podem perguntar para que serve, então. No entanto, mesmo aqueles que não possuem propriamente uma mobilidade, que podem tomar dos braços, das pernas e agir conforme o pensamento orientou, podem fazer muitos outros elementos e, por vezes, muito mais amplos e mais belos do que muitos que teriam condições de caminhar, de orientar seus braços e suas pernas para fazer muitas coisas. Vou partilhar a tela com vocês para começarmos a acompanhar esta bela obra de Mathieu Labbé sobre uma obra dedicada ao pai dele, que vai nos trazer várias lições sobre isso.
Et donc, ce qui se passe dans ma tête, c'est pas purement cérébral, c'est pas purement intellectuel, c'est une manière de me recréer un espace intérieur qui est aussi ma liberté.
Nossos pensamentos parecem mover fios, cabos, que dão vida a muitas coisas. Colocaremos uma mesa, faremos, amontoaremos sacos de coisas, faremos arrumações, obras, a partir disso que o nosso pensamento vai propor. Algumas ações são repetidas, outras ações parecem que nem têm muito a ver com ele, já são automatismos. Mas ele propõe, a partir de alguém que está imobilizado, o pensar começa a dispor de uma série de questões. Pode ser da própria imaginação dessa pessoa, decorrência, ou ações propriamente ditas. Esse filme que ele propõe encontra caminhos, se tomarmos, por exemplo, historiografias de pessoas. Vejam de uma outra maneira esses ensinamentos colocados de uma outra forma. Vamos à obra da Marina Colasanti, no qual ela nos conta um pouco da vida dela, desde Eritreia, no nordeste da África. Nasci longe de mim, em terra estranha, levada por um hálito de guerra. Nada era nosso ali. Embora nos dissessem diferente, meus pais acreditaram na miragem e na proximidade das estrelas, compraram casa e cão, vestiram albornoz nas noites frias, plantaram vida nova em velho cão e no chão. Minha contribuição foi involuntária. Nascer não é nenhum merecimento, útil, porém, para marcar um começo. Depois, quando a miragem foi trocada por outra e as roupas retiradas dos cabides, só em mim ficou Asmara, tatuada, nunca mais vista e nunca obliterada. Asmara, uma linda cidade, fica a mais de 2.000 metros de altura, nas costas do Mar Vermelho, lá no nordeste da África. Bem, ela diz que ela nasceu longe dela mesma. A Marina Colasanti, assim como muitos que se deslocaram a partir da Itália, dali de Asmara, ela vai em direção a Trípoli, na Líbia, e então pelo mundo. Ela nasceu longe dela. Quando nós retomamos nosso pensamento e o deslocamos para vários lugares, de certa maneira, estamos vivificando esses lugares. Em alguns pontos dessa jornada, esse pensar em determinada coisa, algo, contexto, pessoa, se torna tão vívido em alguns que o próprio momento que eles estão vivendo não é tão forte, não é tão significativo. Então, por terem vivificado estas questões, provavelmente uma série de desdobramentos que antes dificilmente aconteceriam passam a se descortinar. No caso de alguém que tão cedo foi embora de um país e revive e recria, a pessoa pode ter vontade de viajar de novo. Hoje é muito difícil entrar na Eritreia para conseguir um visto, não é uma matéria simples. Ela pode querer ver fotos na internet, conversar com pessoas que estiveram ou estão lá, e uma série de outros elementos. Ainda que a internet nesse lugar é muito, muito complexa, muito difícil. No entanto, vejam, ao vivificar algo, dependendo da área da existência da pessoa que isso foi tomado, retomado, vivificado, isso pode ter consequências para os dias atuais da pessoa, tanto de maneira a incentivá-la a se desenvolver, como em outros aspectos. Daí a prudência e o cuidado com esses elementos. A Marina, ao retomar esses fatores, lembra de muitas coisas e, por isso, num dado momento, ela escreve: agradeço cada poema, cada prato posto à mesa, cada ponto de costura ou vírgula de escrita. Eu agradeço. Agradeço cada gesto que me traz sorriso e que se expande por tudo eu dou graças, sem saber a quem. É um agradecimento de um modo geral, não é específico. Ao prosseguir, lembre-se. O pensamento se ocupando de lugares, de coisas, de pessoas, de momentos. Ao fazer isso, muito do que se passa com a pessoa passa a ser vivificado. Pensamentos de esperança, pensamentos de estudos, de crescimentos e de outros elementos. Das terras da África, nada trouxemos, escreve Marina Colasanti. Nem máscaras pintadas, nem objetos tribais, nenhuma estatueta ou pote ou prato foi posto em nossas malas. Não éramos turistas. Em terras da África, tudo deixamos: pratas, livros, tapetes, o retrato do avô emoldurado e a porta aberta. Ela disse que de lá ela só guardou as histórias. A hora da partida, na hora, meu irmão e eu sentados, já no barco, meus pais em último abraço, ainda no cais. Nossa casa e amanhã deixavam de ser nossas, e o chão do cais e o barco e uma cidade. Como o pensamento, por vezes, pode navegar por áreas que sensorialmente e dadas as proporcionalidades e os elementos de uma sociedade como esta na qual vivemos, ele pode habitar ou ir muito além disso, há que se ter certas prudências. O pensamento, ao ultrapassar certos limites convencionados por uma época, ao retornar, pode trazer com eles elementos que vão causar certas questões, necessidades de ajustes, adequações. Uma pessoa que mergulhe com seu pensamento muito fortemente em uma época de sua vida, em um momento de sua vida, em uma questão, pode de tal maneira tornar isso, às vezes, próximo, concreto, que ela pode passar a viver isso. Não são poucos os que vivem de lembrança, os que vivem de saudade, os que vivem de futuro. Não se trata aqui de um modo mais certo ou mais errado, mas de procurarmos, conforme a historicidade de cada um, esses elementos de maneira a compor com a vida da pessoa, com as disposições dessa vida e com os caminhos, o que ela está pretendendo com isso. É uma questão a ser filosoficamente trabalhada, aprofundada, discutida. Como vocês veem, ela está nessa obra resgatando e indo com muita intensidade a vários aspectos da vida dela. O que isso acarreta para ela? O que isso torna para ela? O pensamento tem certas propriedades. Para alguns, ele pode fazer renascer. Alguns ele pode fazer morrer. A prudência em torno disso, o cuidado de educar este pensamento é muito importante em dias como esses que vivemos. Vamos retornar agora ao filme de Mathieu Labbé, dedicado ao pai dele. Ele primeiro nos mostra que o pensamento promove, com as cordas que ele segura, várias ações ao nosso redor. No pensamento, você pode olhar em direção a um lindo jardim e considerar as folhas, as plantas, as aves. E ao fazer isso muito provavelmente pode se tornar parte de você, no sentido de companhia de viagem. Ele vai muito longe com essa ilustração. Vamos ver o que acontece a partir de agora.
Lorsqu'on vit un handicap sévère, lorsqu'on vit totalement immobile, dépendant, on vit en fait quelque chose qui n'est pas partageable, qu'on ne peut pas facilement exprimer, dont on ne peut pas aisément parler, parce que quand deux personnes se parlent pour pouvoir se comprendre, il faut qu'il y ait un minimum d'expérience commune entre elles, qu'elles parlent de quelque chose dont elles ont chacune une forme d'expérience.
Ouvimos na voz de Benoît Labbé o que ele considera a respeito disso, das ilustrações. Observem que ele mostra que podemos ir muito além. E no filme de Mathieu Labbé, seu filho, nós vemos alguns elementos deste ir muito além. O início é um homem numa cadeira de rodas, mas em seguida, com seu pensamento movendo uma série de situações, esquecemos aquele homem na cadeira de rodas e acompanhamos então outras situações que agora são vivas para ele. Eis uma das propriedades que o pensamento pode ter para inúmeras pessoas. Ele pode levar a uma angústia extrema, a um mal-estar extremo, mas também pode salvar, pode alimentar esperança, pode alimentar decisões importantes. da pessoa no sentido de trabalhar, de tentar se recuperar, de crescer? Pode, eventualmente pode. O quanto ele poderá em tudo isso, nós não sabemos. Teremos que ver em cada caso, para cada pessoa, o que se passa. De qualquer maneira, ele possui vários efeitos. Por exemplo, o pensamento pode ser multiplicador, pode ser um divisor, ele pode apaziguar, pode aprofundar. A Marina Colasanti diz que, na verdade, ela não é uma pessoa, ela, no mínimo, é quatro pessoas. Como pode ser isso? Pode ser isso pelo pensar dela. E ao pensar que ela é quatro e não uma, o que acontece com ela? Ela pode ter muito mais força para lidar com as questões, muito mais inspiração, dependendo de como isso se processa. Se forem quatro pessoas, mas brigando entre elas, talvez já não seja assim. Eis a prudência, o cuidado necessário para alimentarmos determinadas disposições. É parte do estudo em filosofia clínica. Se cuidar desses elementos. Ter prudência com eles, apaziguar, tentar aprender, crescer com eles. Vejamos como ela escreve isso. Somos quatro. Enquanto eu estiver viva, somos quatro. Que três mulheres trago na lembrança. Que com meu bem-querer lhes dou respiro. Vejam, estão vivas. Para Marina, estão vivas. A mãe é a primeira dessas mulheres, segundo ela. A segunda é a avó. A terceira, a tia, que ela diz voz de sol, postura de cipreste e o cintilar nas mãos de mil diamantes. Sempre a primeira, embora fosse a última a chegar. Inclusive no poema, ela é a última a chegar. Isso ocorre no pensamento. Se o pensamento nos propicia fazermos esses elementos, pensamento, você pode mergulhar numa água muito profunda, morna, e sair imediatamente entre as nuvens do céu. E ao abraçar as nuvens do céu, você encontrará provavelmente, às vezes, as estrelas. E das estrelas você pode acordar confortavelmente no seu quarto, na sua poltrona, com seu livro nas mãos, ouvindo uma música muito delicada. Tudo isso você constrói com seu pensamento. Para alguns, isso terá uma consequência muito grande. Ele se acalmará, voltará a seus trabalhos, compreenderá melhor seus problemas. Outros, no entanto, desavisados, distraídos e alimentando pensamentos pouco educados, mergulharão em abismos terríveis. Viverão angústias, às vezes nem saberão como sair dali, talvez nem queiram mais sair, de tão desesperados que ficam. É muito importante para alguns aprender a educar o pensamento. Conversar amistosamente, orientar na medida do possível e gradativamente para lugares existenciais que dizem respeito a uma pessoa que gosta de poesia, de amor, de serenidade. Deus e não dos abismos. A Marina, nessas reminiscências dela, o livro não é bilíngue, o livro é em português. No entanto, às vezes ela escreve diretamente no italiano. Eu vou traduzir então direto aqui do italiano, não há tradução no livro. Espero di é o nome deste poema. Espero di é espero, né? Uma tradução livre, aproximada apenas. Lenta lumaca che significa caracol lento che. Striscio sulla superficie é o caracol que vai borrar, que vai manchar uma superfície. Di una cosa, ou seja, de tudo, espero soltanto. Eu só espero. Lascia dietro di me, deixe-me para trás. Traccia di bava, deixe-me para trás os vestígios, né? As pegadas da baba. Espero di. Ela mergulha tão fortemente nisso que ela remonta suas origens italianas de colonizadores na Eritreia. E, portanto, certas coisas ela não pode nos dizer em português. Ela precisa dizer no italiano, o idioma de seus pais, de seus avós. Isso ocorre muito com algumas pessoas. Há pessoas que, às vezes, quando colocam seus pensamentos em trilhas existenciais bonitas, profundas, reencontram passagens e inspirações que há muito elas davam por vencidas e perdidas, e que estão ali vivas com elas. E renascem, renascem como flores, renascem como bosques, como jardins. Muitas vezes é assim. Nossas escolas para crianças poderiam ter uma cadeira chamada Uma Educação para o Pensamento. Entre tantas que nós poderíamos criar cadeiras importantes, disciplinas importantes, uma educação para as nossas emoções, uma educação para a nossa fé, uma educação para nós mesmos. Há muitos, muito a trabalhar sobre esses elementos que poderiam ajudar de várias formas. Mais adiante, hidratada por tantos elementos que ela constrói, ela diz: infindáveis são as tarefas, no cotidiano dessa vida, nem tanto. Os dentes se gastam de moer o pão. O pão exige ser assado, o forno aceso, e há que soprar as brasas, soprar as brasas, soprar as brasas, embora o arder dos olhos, a tarefa conclusa conduz a outra tarefa. As torneiras se abrem, se fecham, com o punho ao redor do cabo da vassoura ou da faca, e o tempo agora já se esgota, com tanto por fazer, quando a noite se achega. Observem quanta vida surge ao redor dela. Se ela andasse para outros lugares, provavelmente também teria muitos outros elementos vivos, no entanto, de outras naturezas. Por mais que nós tenhamos alguns contrastes aqui, às vezes ela vai lembrar coisas muito tristes, muito dolorosas. Ainda assim, é a trilha, pelo menos para ela, como um todo, que vai nos dizer muito desta caminhada. Pesa demais o céu, em campo aberto, os ombros doem e a alma. As cervicais se fletem, defesa e sujeição. Que os deuses não atinjam a cabeça e saibam que lhes temos respeito. Vamos retornar agora a obra que estamos acompanhando, é de Mathieu Loubert, mostrando o que vai acontecer. Observem que o pai, em uma cadeira de rodas, tem vários pensamentos. Esses pensamentos parecem ganhar vida própria aos poucos, inundam a vida, a alma dele. Então, ele subitamente já não está numa cadeira de rodas. Está vivendo muitas coisas em muitos lugares. Por vezes muito mais do que alguém que tem braços e pernas e que poderia ir a esses lugares, mas que muitas vezes não vai. Ele vai. O que acontece a partir daí? Nessa alegoria, agora o mundo se expande em pura poesia. Vamos acompanhar. Ainda que a legenda anterior na tradução, enquanto o pai dele fala sobre a experiência da vida, a tradução tem alguns problemas ali na legenda, Na maior parte da compreensão é possível. Nesta parte da obra que estamos acompanhando, vocês observaram o que acontece? A partir dos fios do pensamento, algo é emoldurado, algo é organizado e vivido. Mas, subitamente, estes que assim nascem do pensamento se libertam. Não querem mais ficar amarrados por fios. E o autor, Mathieu Labbé, nos mostra que a maior expressão dessa liberdade vem pela dança. Eles começam a dançar, e eles são muitos, eles se multiplicam, eles são de todos os jeitos, de todas as formas, e eles fluem para a vida. Eles dançam, eles estão livres. Pensamento pode ter dado uma forma inicial, mas ele não tem condições de segurar isso. Parece ser muito maior, muito mais amplo e flui para todos os lados. E não é assim que acontece? Com o que criamos, com o que damos passagem, isso tudo vai obedecer o pensamento que construiu? Quase nunca é assim. E quase sempre, esses elementos vão interagir com outros e com outros, ganharão vida própria. Farão muitos outros elementos. Às vezes parece que há uma forte ligação com o pensamento que origina, e muitas vezes é assim, mas nem sempre é assim. Os cuidados são importantes, então. Não que eles garantirão que será sempre uma continuidade processual das melhores premissas. Por vezes não é assim, há muitas tristezas, às vezes. Muitas infelicidades, há acidentes, mas nem por isso seremos menos cuidadosos. Isso é só reforça os cuidados, a amorosidade, o carinho com tudo isso. Pois eles provavelmente irão adiante, não é? Ele imagina um bosque, um jardim. Ele imagina alguém desenhando nesse jardim. E desses pensamentos surge, por exemplo, a vontade de um poema. E às vezes o poema vem pronto e a pessoa se pergunta de onde veio isso? Vem de muitos lugares. Vem das sensações, vem dos conhecimentos, vem das reminiscências, vem de uma parte do futuro, né? Amálgamas. Para o homem, fortemente centrado no antropocentrismo, achando que ele será o ditador de tudo isso, pode ser muito frustrante. Pois essas coisas todas obedecem a métricas que vão muito além de um antropocentrismo. Estamos a recém engatinhando nesses horizontes, existencialmente falando. Vamos ver o final. Como termina essa linda obra cinematográfica de Mathieu Labbé?
Que l'immobilité, le handicap amène au constat et à l'acceptation progressive qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire. Mais à l'inverse, je crois aussi que ça permet d'ouvrir toute une série d'autres possibles, notamment dans la liberté intérieure, dans l'espace intérieur, mais aussi dans la manière dont on peut entrer en contact, en relation avec les autres. Je pense que qu'il y a dans le handicap, qu'il y a dans la maladie, énormément de potentialités. L'être humain est quelque chose d'inépuisable au niveau du désir, au niveau de l'énergie, au niveau de la force intérieure. Et c'est des choses que l'on découvre peut-être avec plus d'urgence et plus de force quand on est privé du mouvement.
Ao dar passagem aos seus pensamentos, ao habitar muitas paragens existenciais, ele forma amálgama de muitas coisas, algumas indiscerníveis, pura arte abstrata. Outras caminham para lugares que vão trazer a ele inspirações, que vão trazer a ele uma amplidão em torno do mundo que habita, que ele acha que está dentro dele e que pode estar em muitos lugares, muito para além de cada um de nós. À medida que educamos gradativamente o pensar e ele flui em direções que têm a ver muito com a nossa essência, com a nossa caminhada existencial, ele poderá trazer como um mensageiro notícias muito bonitas. Ele poderá construir como mensageiro. Ele poderá pavimentar trechos dessa estrada. Ele poderá mostrar alternativas da estrada e muitas outras coisas, de acordo com o pensamento que se constitui, conforme a maneira como ele foi educado para isso, e a maneira como ele interage com os outros aspectos da nossa existência, emoções, valores, conhecimentos, espiritualidade, uma série de outros fatores. Poderá nos tranquilizar, apaziguar em épocas de tempestade, de tumultos existenciais. Não, ele não é mágico, ele não poderá simplesmente desfazer tudo e fazer outras coisas. Ele tem seus limites. Mas que diferença para aqueles que não educaram, não tiveram essa oportunidade e deixaram que o pensamento fluísse como ele bem entendesse, sem qualquer orientação, se batendo, trazendo questões que muito pouco têm a ver com a pessoa e ela nem sabe às vezes disso. A Marina Colasanti. Nos conta um pouco. Ilustra um pouco sobre isso que estamos falando. 3 vezes minha vida foi tirada do trilho em que seguia e posta em outro. 3 vezes me adaptei, não sem esforço. Agora minha casa me basta e seus gerânios, mas sangra em mim um difuso desejo de mudança. Que me leva a buscar atrás dos vidros de alheias casas em alheios países a sombra da mulher que seria eu vivendo uma das vidas que eu perdi. Ela faz isso em muitas das obras dela, em muitos dos textos. A Marina Colasanti vai, lança seu pensamento para que ele pesquise para ela como seriam essas vidas, como seriam essas oportunidades. E volta para ela muito enriquecida. Eu de manhã atendo a sede das plantas e a fome do cão. Aliso a colcha da cama, desdobro a toalha de mesa. Abro a porta quem chega, fecho a porta quem vai. Saio correndo em busca de gravetos, volto com meu carregamento de raízes. E à tarde, já filtrando pelos dedos entre soprar as brasas para o ferro e cerzir linhos puídos, como Deus é servido, sento e escrevo. Ou talvez o leitor pense, ela faz tudo isso. E, no entanto, ela pode estar fazendo o mesmo que o Benoît Labbé faz sentado em sua cadeira de rodas. Faz tudo isso sem levantar de sua cadeira de rodas. A ideia de uma sociedade industrial e de serviços, que algo só é feito se você levantar, for até lá, desatarrachar, apertar, trocar, cerzir, cozinhar, elaborar, ferver, passar, trocar, é um segmento apenas da vida. Podemos fazer tudo isso sem usar as mãos, pensando que estamos fazendo isso. Para cada maneira de fazer, se é feito com as mãos, se é feito com o pensamento, teremos diferentes disposições, diferentes colheitas, diferentes modos de ser. O conhecimento e a prudência provavelmente nos dirão quando usar as mãos apenas, e quando usar os pensamentos apenas, e quando usar os pensamentos e as mãos conjuntamente, e ainda com outras coisas. Eis uma parte do discernimento, dos estudos, dos aprofundamentos. Para a autora, ela não tem ilusão de que nós não somos perfeitos. Ela escreve: somos todos um pouco tortos, um pouco mancos, um pouco surdos e cegos, cegos, cegos. E assim caminhamos, sem ir a parte alguma, só em frente. Vejam, ela não tem muitas ilusões sobre tudo isso que ela viveu. Debaixo das glicínias em flor, comemos alcachofras, a noite é fria e a meteorologia informa que chuva nos aguarda. Mas insistimos no sorriso e no vinho, porque temperatura à parte é primavera. Ela escreveu isso agora em 2008 em Roma. Mas eu quero ler isso de novo, mas sob uma outra perspectiva. Não mais como alguém que está debaixo das glicínias, comendo alcachofras, não. Mas como alguém que está acompanhando uma aula, ou sentado em sua poltrona olhando pela janela, e que imagina, pensa isso. Então essa pessoa pensa: debaixo das glicínias em flor, estamos lá comendo alcachofra, numa noite fria, e a meteorologia informa que uma chuva nos aguarda. Insistimos no sorriso e no vinho, tudo isso a pessoa está pensando, porque a temperatura parte a primavera. E para alguns, só esse pensar já é muito mais do que se estivesse vivendo isso como ela viveu e descreveu. Porque para alguns, o pensamento sobre alguma coisa basta, não é preciso mais nada além disso, está feito. Para outros, não. Para outros, o pensamento sobre alguma coisa é um convite para ir a essa coisa, que o pensamento não contempla. Para outros, às vezes as disposições são antagônicas, e o que o pensamento fez, o fazer, fará tudo ao contrário. Mesmo que seja da mesma forma, para a pessoa perde o encanto completamente. Ou seja, isso é uma arte de aprendizagem, de aprofundamento, de ajustes, de cada um saber. Se eu penso em ter uma casa, só o pensamento já me bastou, eu não preciso ter a casa. O meu pequeno chalé está bom, ou o meu apartamento luxuoso está bom, não preciso ter a casa. Para outros, não. O pensamento quer dizer: eu preciso então me mudar para algo mais simples, para algo melhor, para algo diferente, etc. Aprender, crescer com isso, observar. Eis uma das tarefas filosóficas da nossa época. Entre as muitas homenagens a autores que ela faz no livro, essa, Matisse, é maravilhosa. Ela diz: Matisse, o pintor, Matisse sabia tudo de janelas. Um alisar escuro, a voluta gentil de um parapeito, o fino ar, além das negras curvas, e a luz, rosa ou azul, cortando como cunha o denso interior do quarto. Matisse sabia tudo de janelas e nos seus quadros nunca fechou as persianas. Há muitas lições e muitos aprofundamentos a partir disso que trabalhamos. Há muitos elementos difíceis. Alguns às vezes parecem intransponíveis, e há muitas pessoas que se perdem nesses emaranhados. Gritam por socorro, pedem ajuda, sofrem muito as dores do pensamento, os dramas do pensamento. Outras encontraram saídas, encontraram caminhos, sabem onde encontrar o sol, a chuva, as plantações, os vales férteis, a vida. Não se trata aqui de um elemento melhor ou pior, certo ou errado, mas de aprendermos como direcionar estes aspectos em épocas tão difíceis quanto estas que estamos vivendo.